ar. A voz da Contag, a voz dos trabalhadores rurais, agricultores e agricultoras familiares.
Olá, está entrando no ar a voz da Contag. Na apresentação, Barack Fernandes
e Verônica Tosi.
Que país é esse? Para responder esta e outras perguntas sobre o atual cenário político do Brasil, sobretudo no que se refere às ameaças de retirada dos direitos previdenciários, recebemos na voz da Contag o historiador e cientista político Fernando Horta. Seja bem-vindo, Fernando.
Bem-vindo aqui à Voz da Contag.
Obrigado, gente. Obrigado pela oportunidade.
Fernando, que país é esse? Qual a sua análise dos primeiros 3 meses do atual governo do Brasil?
Olha, gente, é bastante caótico, né? Todo governo ele começa com algumas dificuldades, principalmente no que se refere à comunicação com o legislativo, à colocação das reais pautas que não foram ditas em campanha. Então há sempre uma sombra a ser iluminada nesses primeiros 3 meses. Mas o que impressiona no governo Bolsonaro é que nesses primeiros 3 meses sequer o processo de desconstrução do Brasil, que é o que ele se propôs em todo o processo de campanha, a única coisa que ele dizia que ia fazer, ele está conseguindo. Porque mesmo para que você desconstrua algo, é necessário haver um planejamento, é necessário haver uma pesquisa, um conhecimento mais aprofundado daquilo que você quer modificar. E o que nos impressiona é que o governo Bolsonaro não tem absolutamente nenhuma dessas coisas. Aqui em Brasília, se não me engano, ele tinha direito a nomear quase 30 mil cargos em função de mudança de governo, e ele simplesmente demitiu essas pessoas e não consegue contratar gente para fazer as coisas. O Ministério da Educação está jogado às traças, a articulação com o Legislativo ele já disse que não sabe o que significa, o Itamaraty praticamente foi fechado, né? Existe ainda no papel, mas na realidade não funciona. Então nós estamos aí à deriva. São 3 meses em que nós estamos completamente à deriva e é um tempo que não volta. Né? E as pessoas têm que se dar conta disso. A vida segue, no Brasil segue, nós continuamos trabalhando, as pessoas seguem vivendo e nós estamos aí, o governo em compasso de espera, sem ter apresentado uma medida sequer que reflita, vamos dizer assim, que ataque os problemas que nós temos hoje. Desemprego, volte a fazer o país crescer, absolutamente nada disso.
Fernando, você é contra ou a favor da reforma da Previdência proposta pelo governo federal?
Para poder desonerar as empresas, o que eles precisam fazer? Eles precisam acabar com esses impostos que relacionam, né, que fazem pagar a Previdência. E eles estão tentando fazer isso explicando, contando essa historinha de que o brasileiro vive mais, de que a gente precisa cada vez mais dinheiro para pagar a Previdência. Não é verdade. Se você pegar só o que as empresas devem hoje, em termos de tributação, paga o alegado rombo da Previdência sem tocar nos privilégios. Veja, aqui eu não falei, nosso sistema previdenciário tem privilégios sim, escancarados. Nós temos por exemplo, só o setor militar é responsável por 50% do déficit da Previdência. Tá? Só o que eles contribuem com menos do que qualquer trabalhador civil contribui, eles contribuem por menos tempo e eles têm uma gama de proteção que ninguém tem. Por exemplo, coisas que eram usadas durante a guerra, né? Durante a guerra. Ah, o militar morreu na guerra, a esposa e a filha recebem. É óbvio. Mas nós não estamos em guerra. O Brasil, desde 865, o Brasil não entra mais em guerra. E isso tem até hoje. Quer dizer, as filhas de militares continuam recebendo. Isso, eu estou falando dos militares. Se você entrar nos poderes, no legislativo, no judiciário, no executivo, você vai encontrar esses privilégios. Mas a reforma que está posta hoje, ela não corta nenhum desses privilégios. Ela mantém todos esses privilégios e ela corta onde? Na base da pirâmide. Ou seja, é aquele trabalhador mais necessitado. Eu vi um estudo, ontem eu estava lendo um estudo sobre isso. Os grupos mais atacados pela reforma da Previdência são as mulheres, os trabalhadores rurais e aqueles que têm mais de 45, 50 anos. Quer dizer, se tocou exatamente no ponto mais frágil da sociedade e no ponto de mais dificuldade de articulação. É por isso que, por exemplo, você ataca tão fortemente o feminismo, para evitar que o feminismo consiga fazer uma liga nessas mulheres, essas mulheres compreendam que socialmente elas estão em risco. É por isso que você ataca, por exemplo, os trabalhadores rurais e as suas representações, para fazer com que esses grupos não consigam se entender como grupos atacados. Então, existe uma articulação política de ataque junto com essa articulação ação de retirada dos direitos. Por mais que nós reconheçamos que existam, sim, distorções no nosso sistema previdenciário e alguns grupos estão extremamente beneficiados, essa reforma, da forma como ela está colocando, não desfaz isso e coloca todo o peso da reorganização desse sistema nas costas dos trabalhadores mais pobres. E isso é... Por que nas costas dos trabalhadores mais pobres? Porque parece que ficou feio você fazer greve no Brasil, parece que ficou feio, esse feio entre aspas, né? Ficou feio, ficou uma coisa de bandido você lutar pelos seus direitos. Só um pouquinho, os juízes semana passada, no início do ano passado, foram até o Congresso lá em, através do seu sindicato, bater na porta do Congresso e dizer: olha, nós queremos aumento. Quer dizer, é feio pra nós, é feio pro trabalhador rural, é feio pros professores, é feio... Agora, político pode, juiz pode, empresariado tá lá na Fiesp fazendo jantinha com o vice-general Mourão. Quer dizer, aí pode. Só as populações mais baixas é que se reúnem para defender os seus direitos, aí não pode. Aí é bandido, é vagabundo, é sem vergonha. Quer dizer, então assim, para te responder claramente a nossa pergunta, eu sou contra a reforma da Previdência como está colocada, né? Eu acho que ela precisa de alguns ajustes, mas esses ajustes só podem acontecer depois de duas coisas feitas. Primeiro, a cobrança imediata de tudo o que é devido tributariamente ao Brasil. Por exemplo, se você for olhar em outros países, nos Estados Unidos, na Alemanha, as empresas pagam os tributos, ponto. Se elas tiverem alguma coisa a receber, elas entram na justiça e no final elas recebem de volta. No Brasil é o contrário. No Brasil, a empresa, se ela tem alguma alegação que poderia diminuir a quantidade de impostos, ela entra na justiça e não paga e deixa para pagar daqui a 20 anos. E a segunda coisa é, vamos começar a reorganizar o sistema pela parte de cima. Você quer ver a reforma da Previdência acabar? É simples. É só chegar para ele e dizer assim: olha, vamos fazer uma reforma que não toque pessoas que recebam até R$2.000. Pronto, acabou a reforma, eles não vão fazer mais. Porque é só com a parte de baixo para ser tocada.
Fernando, ainda sobre a Previdência. Na relação Congresso Nacional, Governo Federal e o povo brasileiro, quem perde e quem ganha nessa disputa?
Olha, quem perde claramente é o povo sempre, né? É difícil você ter um governo que o povo ganhe. Quando tem, eles botam o governante na cadeia. Mas a questão aqui é, o povo perde e quem ganha são os parlamentares, né? Porque cada parlamentar ali, ele foi eleito por uma base, por um grupo. Né? E se foi eleito por, significa que ele recebeu ajuda financeira, ajuda social, ajuda política para estar onde está, e ele vai ter que devolver isso para os grupos dele. Então, toda vez que ele consegue eliminar a possibilidade de um grupo rival acessar seus direitos ou consolidar seus direitos, para o grupo que o elegeu, ele parece bem sucedido. Então ele ganha pontos no processo de reeleição. Eu acho que perde aqui claramente o povo brasileiro, e o segundo grupo que mais perde é o próprio governo federal. O governo Bolsonaro queima capital político como nunca se viu na história desse país. Em 3 meses ele está com os piores níveis de aprovação da história do Brasil, né? Em 3 meses nós já tem gente falando em impeachment, e veja, nós não estamos falando da oposição. E isso, em vez do governo Bolsonaro tentar rearticular politicamente a sua pauta, organizar os seus planos, diminuir essa violência com quem tem tentado passar por cima das forças democráticas da sociedade para recompor algum capital político, não, ele continua cada vez mais assoberbado, cada vez mais fora da realidade, e isso o Brasil sofre, porque nós aqui embaixo, que dependemos dessas diretrizes, desse processo de comunicação, nós não temos tempo para ficar perdendo. Há quanto tempo o Brasil está nesse looping de golpe e não golpe? Há quanto tempo nós não produzimos como podemos? Há quanto tempo nós não pensamos em consumir? Né? Porque a gente está falando, tem que recuperar a economia. Só vai recuperar a economia quando as pessoas comprarem. E as pessoas só vão comprar quando elas tiverem uma ideia de futuro, uma ideia de segurança, senão não tem como você rearticular isso. Né? E tudo o que o governo não está conseguindo fazer é passar essa sensação para o brasileiro. Aliás, a sensação que a gente tem hoje é de um país caindo aos pedaços, está abrindo uma fenda no meio do país e a gente está correndo para os lados para ver se consegue escapar, enquanto isso a gente não está produzindo, não está trabalhando, não está vivendo, não está fazendo nada.
Fernando, você mesmo falou, né, dessa queda da popularidade da aprovação do presidente em 15 pontos e 44% dos brasileiros não confiam nele. O que essa informação quer nos dizer?
Em primeiro lugar, que foi uma eleição que não pacificou o Brasil, como nós vínhamos dizendo, né? A eleição democrática, o pacto democrático entre nós, ele se estabelece da seguinte maneira: olha, de tempos em tempos nós vamos às urnas e vamos votar. O eleito vai governar em nome de todos. E se você for olhar toda a história brasileira, mesmo os generais presidentes do período ditatorial de 64, toda vez que eles assumem, a primeira coisa que ele faz é dizer: agora eu governo para todos, eu sou presidente de todos, eu vou governar por um Brasil maior. E nem eles tiveram a coragem de fechar o Ministério do Trabalho, nem eles tiveram a coragem de atacar a Justiça do Trabalho, de atacar, entendeu? O Bolsonaro, a primeira vez, o primeiro momento que ele assumiu, o primeiro discurso que ele deu, ele já falou que ia botar a oposição no lugar, que essas pessoas iam ter que fugir do Brasil, que ele ia... Quer dizer, é como se você não baixasse armas depois de se eleger, primeiro ponto, né? Então, isso cria um antagonismo imediato e uma difícil aceitação dos grupos que já não tinham votado. Se você olhar no papel, inclusive, a maioria do povo brasileiro não votou nele. Porque você tem um número imenso de votos brancos e nulos, né? Então ele teria que conquistar essas populações, ele teria que conquistar esses grupos, mas ele acha que o exercício do poder é meramente ser votado e aí botar as tropas na rua e talvez exercer a partir daí, quando o pacto democrático não é assim. Segundo problema, uma base imensa nessa eleição que votou nele, né, sem programa, sem governo, sem debate, sem o conhecer, sem absolutamente nada, votou num mito. Ele próprio usava esse epíteto, né? Votou num mito, votou numa pessoa que eles achavam que ia ser de um determinado jeito. Eu brinco com os amigos que eles acharam que estavam votando no Capitão Nascimento, aquele do Tropa de Elite, mas estavam votando no miliciano aquele, né? No sargento miliciano. Eles acharam que elegeram o Capitão Nascimento, mas elegeram o miliciano. Então, e agora eles estão se dando conta disso, né? E muita gente está se dando conta desse processo. As pessoas estão dizendo assim: mas não foi pra isso que eu votei nele. Não, meu amigo, você votou nele pra isso. Porque ele disse claramente, eu não sou... Ele disse durante a campanha: eu não sou especialista em nada, minha especialidade é matar. Ele está cumprindo isso, ele vai matar a população brasileira. Agora, ontem, por exemplo, o grande ministro Moro iniciou um processo de discussão na sociedade para reduzir os impostos sobre cigarro. Mas olha que ideia fantástica de um governo, né? De você reduzir impostos exatamente sobre algo em que o mundo inteiro já verifica há mais de 20 anos que não precisa ser aumentado o imposto para evitar que as pessoas consumam isso. Não, mas no Brasil a gente está revogando. Por exemplo, são 2 agrotóxicos por dia que são liberados no Brasil desde o início do governo Bolsonaro. E se continuar assim, tudo que o mundo inteiro não aceita vai ser colocado nas nossas lavouras. E já existem estudos, você pode pegar na internet, ligando consumo de agrotóxico com câncer infantil, consumo de agrotóxico com problemas neurológicos infantis, com déficit de aprendizado. Então, assim, nós vamos virar um poço de veneno nisso aqui. Essas são as pautas do governo, né? É isso que a gente vê o governo fazer, mais absolutamente nada. Esse povo que votou no mito não se sente representado mais, com 3 meses.
Fernando, agradecemos a sua contribuição aqui na Voz da Contag.
Muito obrigado. Quando vocês acharem que eu contribuo com alguma coisa, eu estou à disposição. E vamos seguir na luta. É preciso que a gente se reorganize, é preciso que a gente volte a pensar no Brasil futuro, é preciso que a gente levante desse nocaute que levamos, porque a vida não para, a luta não terminou. E é dessa esperança que a gente constrói uma política no futuro. Obrigado, gente.
Nós que agradecemos. E agradecemos também a todos e todas que sempre nos ouvem, curtem e compartilham a Voz da Contag.
Ouça e baixe a Voz da Contag no nosso portal www.contag.org.br. Um grande abraço.
E até a próxima semana.
Você acabou de ouvir a Voz da Contag, a voz dos trabalhadores rurais, agricultores e agricultoras familiares.